Bem-vindos à Casa Feliz do Fita Isoladora. Eu sou o João Malheiro e comigo está o meu camarada do costume, Tiago Serracunha. Olá, Tiago.
Olá, Malheiro.
Então, como é que está essa semana?
Olha, é o que eu digo todas as semanas. Vai indo.
Vai andando.
Isto, uma pessoa, uma pessoa tem que ser assim. Não pode revelar muito. Não, estou a brincar. Isto eu ainda não sou a TVI a fazer segredos para setembro. Se bem que nós vamos falar disso mais aqui a bocadinho.
Vamos falar, disso, exatamente.
Por falar no que vamos falar... O primeiro tema que nós temos para falar hoje é, assim, uma viagem no tempo. Nós vamos falar das séries da nossa infância que queríamos que voltassem ou não, depende.
E não vamos falar só do passado, mas também do futuro. O que é que gostávamos de ver na televisão portuguesa em setembro?
E também vamos discutir, por último, mas não menos importante, a chegada de Tenet, que é o primeiro blockbuster pós-pandemia. Malheiro, não sei se já reparaste, e se os nossos caríssimos ouvintes também já repararam, isto hoje está um bocadinho mais vazio.
Sim, parece que falta aqui uma voz, e falta mesmo, porque esta semana o nosso Pedro Miguel Coelho está de férias. Por isso, tivemos que arranjar um substituto para a nossa Cristina Ferreira, claro. E não lhe vamos pedir 20 milhões de indenização, senão nunca mais vamos lá, não estamos ao orçamento para isso.
Eu disse na semana passada que ele ia ser a Cristina Ferreira do grupo e que ia dar o base, e deu.
Olha, enfim, triste. Olha, em vez de um João Baião, vamos ter um João Baião, uma Diana Chaves e, se calhar, uma Andreia Rodrigues. Enfim, não sei, mas eu sei que vai ser um autêntico AF All-Stars, não é verdade, Tiago?
É verdade. Esta semana nós decidimos inspirar-nos numa certa estreia de emergência e trazer algumas das estrelas da casa para um episódio especial. Neste Fita Isoladora vamos ter não um convidado, mas sim três. E dois deles já estão aqui connosco, são eles o Filipe Santiago Lopes e a Helena Moreira. Olá, Filipe. Olá, Helena. Bem-vindos.
Olá.
Ao Fita Isoladora.
Olá, muito obrigado.
Olá.
Como é que vocês estão? Tudo bem? Isto é a pergunta da praxe. Como é que foi esta semana?
Semana?
Como é que vocês estão?
Olha, está a chover, portanto não é bom.
Verdade.
Portanto, o verão está uma porcaria. Até aí tudo bem. Também não estou de férias, portanto, olha.
Estou
com inveja do Pedro neste
momento. É verdade, não é? Está ali de férias. Nós para a semana já vamos ter que levar com as histórias dele ou não. Mas
eu vou tentar,
Filipe, tu...
vou tentar trazer as piadas secas do Pedro, a ver se não sentem falta aos nossos ouvintes. Para ver se não há nenhum tipo de deficiência nesse aspecto.
É preciso consistência no nosso podcast.
Não pode falhar, senão até isto é mais valia terminarmos já aqui o episódio. O Filipe e a Helena são dois nomes, diria, de peso, aqui no Espalha Factos. Vocês já os vão ficar a conhecer melhor daqui a pouco, assim como a nossa terceira convidada. É verdade, porque nós dissemos isso há pouco, nós vamos ter três. É verdade, é uma convidada surpresa e que ela deve estar a chegar aos nossos estúdios. Ela está aqui um bocadinho atrasada para chegar à nossa Casa Feliz.
Vai uma moto da CM atrás dela no carro.
É verdade, a seguir em pormenor. Nós já vos falamos dela mais à frente. Mas agora então, como é que isto vai funcionar? Cada um dos nossos blocos vai ter um host diferente destes nossos três convidados e depois no final voltamos todos para dizer adeus. Sim, aqui porque nesta Casa Feliz todos são protagonistas, não é como certos programas com nomes de apresentadores. Amigos, Filipe e Helena, estão prontos para este episódio?
Prontíssima.
Prontíssimo.
Pronto, então vamos a isto. Filipe, até já. Helena, tu agora ficas já por aqui, porque és a primeira estrela desta nossa emissão.
A Helena é uma das nossas bossas, ou seja, na nossa língua, é uma das editoras do Espalha Factos. Está sempre atenta e é uma das mais talentosas revisoras de serviço nos média nacionais. Já passámos com ela uma boa parte dos nossos dias, online, claro, mas nunca nos fartámos da Leninha, nem nas horas vagas. É a nossa Leninha do Feedback. As cartas hoje estão de folga. Olá, Helena.
Olá. Ai, adorei esse Leninha. Gostei muito. Obrigada.
Leninha, é o que eu costumo dizer. É Leninha do Feedback. Uau, das cartas.
Sim,
fica,
adorei,
fica em casa
adorei.
Nestes dias.
Obrigada. Gostei muito.
Olha, então, tu és então a nossa primeira convidada especialíssima deste episódio e tens para nos falar aqui um tema que é muito querido deste podcast.
Porque afinal de contas, setembro é já amanhã, não é verdade? E esta frase já está mais gasta que aquelas sapatilhas velhas no canto do roupeiro, mas pronto, não se preocupem, porque não é da Tininha que nós vamos falar aqui, apesar de sonharmos com ela de dia e noite, coitada. Embora houvesse muito para dizer, mas...
Está com as orelhas vermelhas, a mulher. Pronto.
Espero que ela já tenha feito a sua mudança radical para começar já amanhã, em setembro. Eu já fiz a minha.
Como é que é? O cabelo 7.7.
Exato,
daquela marca,
sim,
de tintas.
Eu não
pintei,
mas já cortei a homenagem à Tininha, está sempre comigo. Mas pronto, não é, embora houvesse muito para dizer, não é sobre ela que vamos falar hoje. Mas no meio de tantas promessas de novidades bombásticas, ficamos a tentar adivinhar o que é que setembro vai trazer de tão bom assim, não é? porque a reentrée televisiva deste ano tem tudo para nos deixar surpreendidos, ou talvez não, veremos. E a guerra pelas audiências ainda promete ter muitos e longos capítulos depois de tantas transferências e tantas mudanças. A grelha da Casa Feliz é soberana e por isso neste fita isoladora vamos fazer a nossa programação ideal. O que é que vocês gostavam que em setembro mudasse
a
televisão?
Olha, é assim, eu estava a pensar aqui para esta, o que é que ia dizer nesta conversa, e eu tinha pensado em dar exemplos específicos, mas para já sinto que queria dizer, e também já falei disto alguns episódios atrás, eu sinto que há muita coisa mesmo assim de um modo mais global que precisava de mudar. E acho que nós podíamos começar a aprender um bocadinho com a televisão de lá de fora, de certos países até da Europa, em que a programação é muito mais diversificada, muito mais concisa e direta ao assunto, vá, vamos dizer assim. Porque se nós formos a reparar, por exemplo, os nossos telejornais, eu percebo por um lado porque é que eles são compridos, porque tentam condensar num só bloco muito conteúdo, além das notícias da atualidade, depois tentam falar de coisas mais culturais, de coisas mais etc. Só que eu sinto que, lá está, chega a ser demasiado. E esse é o exemplo que eu me lembro assim melhor para discutir aqui, porque eu acho que é um exemplo flagrante da diferença que há entre, por exemplo, aquilo que nós fazemos aqui, que é feito, por exemplo, em países nórdicos, em que às vezes os noticiários têm cerca de 40 minutos e chega, e vão diretos às notícias do dia, o tempo, essas coisas essenciais, e depois os outros conteúdos que não são propriamente notícias da atualidade ficam para programas e blocos distintos. Eu acho que, por exemplo, tendo em conta toda esta reformulação que os canais estão a tentar fazer, até porque se nós formos a ver, muitos dos programas e dos formatos que nós já temos já estão tão gastos. Eu sinto que só teríamos a ganhar se nós conseguíssemos diversificar aqui um bocadinho, e às vezes são coisas que nem são assim tão difíceis de fazer, não é? Às vezes é um conteúdo que já surge de uma outra forma, mas repensado, repaginado, de forma a que ele surja aqui de uma forma diferente, fresca. E às vezes nós podemos ver, por exemplo, até o exemplo dos programas da manhã, em que um programa da manhã da Cristina, a fórmula era idêntica aos programas da manhã habituais, só que teve um twist muito interessante, que foi a questão da casa, ter aqui uma espécie quase de um teatrinho nos programas, ou seja, é uma fórmula idêntica, mas com uma execução bastante diferente. E acho que é um dos melhores exemplos que nós temos de que conteúdos que já são hábito na nossa televisão, porque eu sinto que também isto é uma questão muito de hábito, não sei se vocês concordam, mas eu sinto que as pessoas habituam-se muito a um determinado tipo de conteúdos. Nós na semana passada, por exemplo, falámos dos programas de domingo e das razões pelas quais eles continuam a ter audiências, e é precisamente porque as pessoas já se habituaram e já estão tão ligadas a este tipo de conteúdos e de grelhas. Mas às vezes pegar nas mesmas coisas e reformulá-las de forma diferente, vá, poderia trazer muito a ganhar aos canais. Mas lá está, precisamente por isto que eu estava a dizer, com este hábito que as pessoas já têm das grelhas desta forma, sinto que também não podia ser assim de um momento para o outro. Agora, por exemplo, a TVI quer mudar muita coisa e agora chegava a setembro e reformulavam totalmente a forma como fazem os programas, os noticiários e não sei o quê. Eu acho que isso também é capaz de ser quase uma sentença de morte para esses produtos, não é? Porque as pessoas não estão habituadas a que eles surjam assim. Mas aos poucos, essa mudança pode vir a ser introduzida, e acho que é algo que também já temos vindo a acontecer em determinados casos que lentamente foram entrando, várias pessoas foram assimilando e começaram a gostar daquele tipo de formatos diferentes. E acho que é algo que poderia acontecer assim numa perspectiva mais generalista da questão.
Sim, eu ia pegar mesmo pela essa palavra da diversidade, que é uma coisa que também já falámos no episódio passado. Há esta ideia de que para fazer concorrência temos que fazer igual ao concorrente.
Sim.
E eu por um lado entendo, lá está, porque há aqueles formatos que já estão muito bem assentes na Exato. Nossa televisão, mas não é preciso fazer copiar e colar do que o rival está a fazer. Temos que fazer twists próprios.
Lá está, os programas de domingo, não é?
É curioso como a televisão portuguesa é muito, parece que tem um programa por segmento do dia. Tem um programa da manhã que ocupa a manhã toda, tem um programa da Sim. tarde que ocupa a tarde
e
toda.
E é sempre igual.
E os programas da tarde todos. São mais estagnados até que os programas da manhã. Porque os programas da manhã ainda tiveram a Cristina. Eu acho que um programa da tarde já não é original há anos.
Assim, a Júlia também trouxe aqui alguma diferença. É um tema mais único, mas uma estrutura um bocadinho diferente. Ah, lá está, por exemplo, por isso é que eu dava esse exemplo de algumas mudanças que já foram introduzidas, por exemplo, a Cristina, até a Júlia vá mais ou menos, em que a estrutura já vai mudando pouco a pouco e as pessoas gostam dessa novidade, não é?
Sim. E o que eu gostava mais de mudar, mas isso também já é uma panca própria minha, mas eu acho que também já chega um bocado, que é o prime time.
Sim.
A ficção de prime time. Meu é Deus. Telenovela há décadas, e eu não sei lidar com esse facto. Porque...
E agora com repetições de novelas
e com
que
muitas
já passaram...
repetições, porque eu entendo que as gravações andam complicadas, né? Pandemia, mas mesmo assim.
Mas antes da pandemia nós já tínhamos repetições ao almoço, à tarde, há anos.
Pois, custa que a única ficção nacional que se vê em prime time é sempre telenovela. Nada contra o formato de telenovela, mas quando é o único formato que se vê, é uma coisa positiva. A RTP é a única que de vez em quando vai fazendo coisas novas, e graças a Deus pela RTP, mas a verdade é que tirando filmes que se transformam em minisséries, que é a coisa mais estranha que eu já vi, mas que nós fazemos muito em Portugal, tirando filmes que se transformam em minisséries, raramente se vê um conteúdo de série que não seja em telenovela. Eu gostava que houvesse uma aposta maior.
Agora temos ao fim da tarde e à noite aquelas novelas antigas transformadas em série, né? Seja lá o que isso for.
Pois,
mas
não
a TVI tem-nos presenteado com essas ofertas
mesmo,
maravilhosas.
É mais do mesmo, só que embrulhado de forma diferente. O que eu quero não é um embrulho diferente, é mesmo um conteúdo diferente.
Porque até o próprio conteúdo das histórias, não é? As próprias histórias das novelas também são sempre tudo muito à volta do mesmo. Sim. As caras também são sempre muito as mesmas, enfim.
E depois a forma como é toda a estrutura, tu sabes como uma cena acaba, depois dá uma música qualquer, depois passa para outro sítio, depois não sei o quê. E é sempre o mesmo formato e já se devia mudar alguma coisa. Mas, Helena, tu também não tens só coisas novas, também tens ideias que podemos ir buscar lá fora, não é?
Porque olha, eu gosto, por exemplo, de programas de cozinha. Eu vejo tudo o que é programa de cozinha. E então em Portugal pus-me a pensar, o que é que nós temos, tirando uma ou outra coisa de vez em quando, que não seja, por exemplo, o Masterchef, não é? A ideia é sempre Masterchef na TVI. Estou um bocado farta desse tipo de programa também. Há um programa muito chique que passa na Austrália, que eu gosto imenso, que acompanho muito, que é o My Kitchen Rules. É muito diferente também na forma, na estrutura do programa, na competição em si. E eles também inovam temporada para temporada. Nenhuma temporada foi igual, o que eu acho extraordinário. Lá está, se fosse cá em Portugal, se calhar era sempre a mesma coisa. Mas era muito giro irem buscar esse tipo de programas. Também gostava muito de ver coisas, por exemplo, na área do design de casas e até mesmo de moda. Estou fartíssima do Querido Mudei a Casa. Quem é que não está, pelo amor de Deus?
É, sinceramente, eu sinto que isso já quase perdeu toda
podre,
a força.
Já está podre aquilo.
Sim, não, que existe, que...
Já mudou de canal 3 vezes ou não sei quantas vezes e continua a mesma coisa. O apresentador também é extraordinário, devo dizer. Mas pronto, tirando isso... Opa,
um abraço para o Gustavo.
Um abraço, não é? Um abraço. Mas é assim, sei lá, tanta coisa lá fora que pode ser reaproveitada. A própria SIC Mulher e a SIC Caras transmitem muitos desses programas que estão lá fora, e acho que podiam ser ideias giras para cá, até mesmo na área da moda. Foi feito um programa na RTP também, raramente é explorado essa área. O Project Runaway é uma coisa muito gira também, que eu gosto de ver lá fora.
Tecnicamente a RTP lá está, tentou trazer o projeto moda, que era uma adaptação aqui um bocadinho
dentro
mais...
Dentro da área da culinária, uma das coisas mais comuns e que as pessoas gostam de ver lá fora e também cá é a nível de... fazer bolos e fazer esse tipo de coisas super desenvolvidas, temáticas. E esse tipo de concurso costuma atrair também muita atenção, por exemplo.
Sim.
Eu há uns anos atrás, eu via, por exemplo, os programas de domingo. Começaram a ser sempre a mesma coisa a partir de uma certa altura. Por exemplo, a TVI, pronto, agora tem o Big Brother, acaba por ser também um bocadinho mais do mesmo, mas o próprio formato mudou um bocadinho. Isso, pronto, já é discutível. Mas durante, sei lá, de 2010 a 2016 ou 17, ou lá o que é que foi, a TVI tinha o Secret Story, tipo, Sempre.
Não era assim.
Assim que chegou a um ponto que até deixou de ter programas de domingo, eles começaram a deixar de ter, e depois, entretanto, começaram a ter outra vez por causa do quem quer namorar com o agricultor e com quem quer casar não sei com quem, essas coisas todas.
São experiências sociais.
São, mas lá está, eu sinto que, ok, isso já foi uma coisa um bocadinho diferente, mas é outra, vai bater ao mesmo. Não traz
diários,
nada assim tão diferente, não é?
Aquela coisa de reality show que é também muito igual em Portugal.
Sim, e antes também era sempre muito aqueles programas de cantorias. Era sempre muito aqueles programas de canções. Por exemplo, a RTP já faz o The Voice há 500 mil anos, todos os anos. Ou o Got Talent. A RTP
roda
dentro do The Voice e o Got Talent. Mas isso as pessoas também vão gostando de ver, porque traz sempre algum diferencial, não é? Traz aqui, por exemplo, no Got Talent, por exemplo, há sempre talentos diferentes, portanto isso aí vai ser um bocadinho menos esgotável do que outros.
Honestamente, acaba por ser um bocado mais do mesmo, porque isso abre muita porta para os músicos, para os cantores, para essas áreas. Eu sei que se calhar em Portugal também não há área, por exemplo, da dança, não é uma área assim muito explorada, mas ainda há bastantes artistas nessa área que acabam por ser um bocadinho abalroados pelos cantores nesse tipo de programas, ou seja,
eu só me lembro, por exemplo, do Achas Que Sabes Dançar.
Exatamente,
específico.
Era isso que eu ia dizer, que eu inclusivamente estive a assistir a um desses programas e adorei, porque eu também danço e adoro tudo o que tem a ver com isso. E acho que falta muito, muito isso, programas específicos para esses artistas.
Sim, recentemente tivemos o Dança com as Estrelas, por exemplo, só que, pronto, isso também já é um bocadinho diferente, porque é...
Mas
são aqui os famosos e tal,
dançar,
não há uma competição de dança é? Mesmo a sério para trazer aqui
claro,
os talentos, não é?
Tipo, aquilo não é dança, aquilo é uma pseudo-dança, não é? Não está a sério.
Aquilo é tipo mexer o corpicho e dizer 10, arrasou.
Desde que abano um bocado já está a dança.
Os bailarinhos são extraordinários, os bailarinhos, mas exato, sim. Um programa só de bailarinhos, por mim, era excelente.
Olhem, por exemplo, eu lembro, assim, o programa mais diferente que eu me lembro de ver, isso já foi para aí há, sei lá, 8 anos, já nem sei há quanto tempo é que foi, lembro-me do Splash. Bom ou mau,
era aquele
que
foi
uma coisa diferente que apareceu
piscina.
Na altura.
Era aquele que eles se atiravam, não era?
Sim, era os saltos para a piscina.
O Zé Castelo Branco, não era? Era o melhor.
Foi
o melhor
esse momento.
Mas, pronto,
foi
a qualidade pode ser discutível, mas ao menos foi um programa diferente que efetivamente apareceu e não ficaram sempre. É porque, mesmo que às vezes eles façam coisas diferentes, é sempre na mesma linha. Uhum. Por exemplo, a TVI já tem os direitos da Operação Triunfo há anos. Que esteve na RTP, nunca mais houve, e a TVI comprou os direitos. Nunca chegou a fazer. O que é mais um programa de canções? Mas fomos a ver, por exemplo, o que fazem em Espanha. Tem uma espécie de uma academia que também tem um bocadinho
exato.
De reality show, mas não é propriamente reality à estilo Big Brother ou Casa dos Segredos, porque eles aprendem a cantar, a fazer atuações, a dançar e não sei o quê. Por exemplo, era um formato parecido. Ou seja, era bom porque não era tão diferente do habitual e as pessoas podiam aderir porque realmente não é assim aquela diferença abismal, mas ao mesmo tempo já traz uma coisa nova, completamente diferente daquilo que se tem feito até agora. Eu acho que é nesta linha que os canais deviam começar a investir, e quem diz a partir de setembro diz de agora para a frente, não é? O setembro é o exemplo que nós agora temos desta reformulação.
André.
Só que eu sinto, honestamente, que esta reformulação tão bombástica vai acabar por cair em... mesmices em muitos dos casos, para ser sincero.
Sim, é
muito
promessa.
Olha, falando de conteúdos que metem... falando de conteúdos que metem água, o Salve-se Quem Puder.
Ai, adorava, excelente. Adorava esse programa. E falando em Diana Chaves, não é? Já falámos dela aqui hoje.
Olha,
sim,
mas
é olha,
o grande Marco
Diana Chaves está aqui.
Que conduzia aquilo como ninguém, na minha opinião. Era muito giro.
Ah, eu acho que era muito giro. Olha, por exemplo, uma boa ideia que eu acho que seria interessante. Não caindo no exagero dos remakes, é um tema que nós vamos já falar daqui a bocadinho aqui neste episódio. Mas tentar trazer de volta alguns formatos que tiveram tanto sucesso. Uhum. Mas que não foi só por acaso, foram coisas que realmente foram diferentes na altura e que agora
sim.
poderia fazer sentido agora trazer.
Agora a RTP está a fazer o remake, entre aspas, de Quem Quer Ser Milionário, e está a ser giro, porque tem um twist diferente. Que é
e, por exemplo, olhem, a RTP também tem trazido algumas coisas interessantes, eles trouxeram o jogo de todos os jogos,
uhum.
que, pronto, são jogos, mas realmente é uma coisa que se vê muito lá fora e aqui mal se vê.
Sim.
Agora também tiveram, e estão agora com a segunda temporada do I Love Portugal, que opa, são programas assim mais ligeiros, mas divertidos de ver, e são coisas diferentes.
Eu acho que faz
mas...
mais falta game shows.
Sim.
Acho que faz falta muitos game
sim.
shows em Portugal. Porque há tanto.
Eu acho que se cai muito, é isso, cai-se muito no
reality. Sempre ideias novas.
Não
mas
é?
Até mesmo esse tipo de programas de perguntas, jogos, cultura geral e etc.
Uhum.
Também é sempre o Quem Quer Ser Milionário. Depois foi o Joker durante o Joker. Como é que é? Desculpa, enganei-me.
Joker.
durante muito
é assim.
Tempo. Mas
sim.
é sempre muito mais do mesmo. Mas, por exemplo, agora a Filomena Cautela, acho que está a fazer, foi uma mudança muito gira também nesse tipo de programas, mesmo na RTP.
Sim, já traz, ou seja, o programa é o mesmo, mas já traz um diferencial. Eu acho que isso, pelo menos para mim, é a chave do início dessa tal mudança efetiva, não é? É começar com produtos reconhecíveis, mas que já são diferentes o suficiente para ser novo, para ser fresco.
Por acaso, um programa que eu gostei imenso, que é assim que trouxe, e eu acho que vai trazer novamente, é a Máscara. Eu achei muito giro, até porque também explora muito esta vertente mais... pá, que, os fatos e tudo aquilo é tudo muito giro, e não é só a cantoria, não é só mais o mesmo. Tem ali
sim, é divertido de assistir.
Sim. E lá está, eu gosto muito deste tipo de programas, também muito, muito mais artísticos, mas sem ser só em termos de música. E acho que também falta coisas na área da maquilhagem, por exemplo. Há competições muito giras e há artistas ótimos nessa área em Portugal. Podia-se explorar, porque, por exemplo, o A Tua Cara Não Me É Estranha também abordava muito essa questão. Mas pronto, lá está. Acabava por ser só cantorias e só uma competição de quem é que cantava melhor, e acabava por ficar um bocadinho para trás a parte da... digam lá por mim.
Das caracterizações, que muitas vezes era muito interessante. Exatamente. Lá está. E existem inúmeros programas sobre isto lá fora.
Exatamente.
Olha, o programa que o Ludomir já foi fazer o remake português do Pesadelos na Cozinha, agora não se podia fazer o remake português do Hell's Kitchen. Que eu
olhem que eu acho que é capaz de ser por aí. Mas isto sobre o percurso do Lubomir, nós temos muito que dizer, mas não pode ser neste episódio que não temos tempo.
Pois não, estamos já no fim.
E antes de irmos embora, só referir que nós estivemos aqui a dar alguns exemplos que estão integrados ou estão nesta temática de dois artigos que nós lançamos recentemente em espalhafactos.com. Um deles sobre programas de lá de fora que gostávamos de ver adaptados na televisão portuguesa, falamos aqui de alguns, e também de programas de verão, falamos aqui do Salve-se Quem Puder, que gostaríamos de ver regressar aos nossos ecrãs. Portanto, podem passar pelo site, que temos aqui boas sugestões para relembrar programas ou para falar aqui de formatos internacionais que nós queríamos que chegassem. Helena, obrigado por ter estado aqui na Casa Feliz. Voltamos a falar mais daqui a bocadinho. Até já.
Até já.
E agora vamos para o nosso segundo convidado de hoje, que ele é então o Filipe Santiago Lopes. E o Filipe é um dos nossos prós dos recursos humanos. Entre outras coisas, é ele que trata da gestão de recrutamento e faz as entrevistas aos nossos redatores antes de chegarem à nossa equipa. Desde que está na equipa, já disse olá a mais de 30 pessoas, que é um feito impressionante, diria. E como a vida não é só recursos humanos, é o nosso nostálgico de serviço, e é por isso que é com ele que vamos fazer uma viagem no tempo. Olá de novo, Filipe.
Olá, muito obrigado por essa apresentação. É muito recompensador, e já agora vou deixar uma mensagem aos candidatos que eu sei que ouvem o Fita Isoladora e que já têm todos um e-mail na vossa inbox sobre pelo menos uma resposta inicial, sendo que quem já esteve na entrevista pode esperar novidades aqui para o final do mês. Mas não é para isso que eu estou aqui, já estou aqui a trazer o recrutamento para o tópico do Fita Isoladora.
Sempre a fazer promoção pessoal, é impressionante.
Não consigo parar.
Não, um beijinho para os nossos futuros redatores. Ainda não os conhecemos, mas estamos ansiosos por os conhecer.
Verdade. E vão entrar bons redatores agora em setembro amanhã. Então, eu agora neste bloco trago-vos aqui o melhor de dois mundos, o futuro e o passado, como tu disseste, aqui a parte da nostalgia, porque a Miley Cyrus revelou esta semana que gostava de voltar a interpretar a Hannah Montana. Não seria para já, mas a cantora disse que daqui a uns anos gostava de tirar a peruca do baú e voltar a interpretar o seu outro lado. E a verdade é que a artista já tinha falado em voltar a interpretar esta personagem, até já tinha brincado no Instagram com a própria da peruca, e esta reviravolta deixa-nos a pensar que séries ou filmes da nossa infância podiam fazer um regresso nos próximos anos. A nostalgia nem sempre fala mais alto, porque temos vários exemplos de regressos que não correm assim tão bem, ninguém é perfeito, não andasse por aí uma onda de remakes que não correspondem sempre às expectativas que as pessoas tinham. Então, o que nós vamos fazer aqui? Cada um de nós, eu, Tiago e o Malheiro, trouxemos sugestões de filmes ou séries que gostávamos de ver voltar, gostávamos que voltassem, e os outros vão servir de quase como um painel de jurados para percebermos se isto faz ou não sentido, ou se é só uma paixão nossa que não faria sentido nenhum trazer de volta essas boas memórias. Mas, no entanto, podemos começar por discutir esta novidade da Miley Cyrus. Não sei, Tiago e João, se têm aqui opiniões sobre o regresso da Hannah Montana. Faria sentido, não faria sentido, em que formato?
Eu acho que seria giro. Eu não acredito que ela poderia voltar como série. Eu acho que a própria Miley Cyrus, mesmo que queira voltar, não quer voltar durante muito tempo. Mas acho que era giro um filme que, de certa forma, abordasse também a realidade. Ou seja, é a Hannah Montana agora a voltar à ribalta e a lidar com ela voltar à ribalta, passado tantos anos de estar na obscuridão, digamos assim.
Sim, eu pensei, acho que por acaso não tinha pensado nessa questão do filme. Eu acho que realmente fazia mais sentido, agora que dizes, Maria, ser um filme. Mas eu também pensei nisso. Eu estou mesmo a imaginar, por exemplo, a Miley já com os seus 30s e estar descansadinha da vida como Miley. Já a Ana já tinha sido posta de parte há muito tempo, e agora, por uma razão mirabolante, um filme que apelasse aqui um bocadinho aos mais novos que não conhecem a personagem, por ser aqui também familiar, mas que fosse giro para as pessoas que gostavam da série e que querem recordar os tempos de infância.
Idealmente tinha que contar com o original, senão não tinha tanta
pena. Sim. Mas lá está, depois assim por uma razão mirabolante, ela tinha que voltar a ser Ana Montana e tinha mega sucesso, não sei, estou a imaginar aqui uma coisa super divertida e leve, mas que eu acho que poderia ter a sua piada. Eu acho que no caso da Ana Montana, e sendo a Miley também ela própria, não é, fora do ecrã, uma pessoa super para a frente e super descontraída e animada, acho que tinha a sua lógica e poderia ser giro esse
a
comeback.
Miley,
não diria
um
remake, mas diria um comeback
TikTok
assim nesses moldes.
Com a peruca da Ana Montana e torna-se viral, e então os fãs querem que ela volte, e é assim.
Sim, por exemplo, eu acho que uma coisa assim desse género, super nada a ver, inesperada, poderia ser muito, muito
genial. A Miley fez uma participação em Black Mirror, que foi tipo uma aparição no mundo da ficção, e foi logo já um tema e um sucesso. Portanto, talvez ela voltar nesse formato seria também...
E no fundo, esse episódio de Black Mirror era ali uma alusãozinha...
Sim, tanto à carreira dela como à própria Ana Montana, yeah.
Sim.
Mas vocês acham que dava para fazer um filme ou uma série, mas pronto, aqui o filme, perdendo o fator identidade, dupla identidade, segredo, que era no fundo o problema e o tema, o assunto da série principal?
Sim, eu acho que sim, porque se formos a ver hoje em dia, já acho que há uma receptividade maior, isto pronto, aqui num panorama geral, até para estes alter egos dos artistas e estas coisas, e as pessoas às vezes sabem que eles existem e gostam na mesma. Eu acho que podia ser um bocadinho nessa lógica, porque se, por exemplo, eu não acompanhava a Ana Montana assim a 1000% e não vi, por exemplo, assim o final. Via mais aleatoriamente na televisão. Mas, por exemplo, nas últimas temporadas, as pessoas já sabiam que ela era a Miley, mas ela continuava como a Ana Montana. Depois ela arrumou... pronto, não, se calhar estou-me aqui a esquecer de pormenores. Mas ela chegou aqui a coexistir, não é? Com as pessoas saberem que ela era a Miley. E tendo em conta esse fator, as pessoas podiam saber que era um alter ego dela, mas gostavam tanto da personagem. Lá está, isto tinha que ser bem pensado, não podia ser só por ser, porque eu acho que ia cair no ridículo, mas bem pensada esta opção, podia ser uma coisa gira, engraçada.
Sim, até pode ser um filme em que ela já é uma artista sem o nome Ana Montana e os fãs querem que ela volte como Ana Montana. É tipo Donald Glover e Childish Gambino.
Sim, neste caso não é Miley Cyrus, mas era a Miley Stewart, né? Ela já tinha toda uma carreira.
Sim.
Mas vocês acham que esse novo produto seria para o público que viu o original e que agora está mais velho? Ou tinha que pescar o olho também ao público infantil? Porque
eu acho que era como estava a dizer há pouco, tinha que pescar o olho aos dois, porque senão...
Sim, eu acho que o ideal é tentar pescar aos dois. É um equilíbrio difícil, há sempre esse problema, não é?
Assim, no fundo, se formos a ver, ia ser sempre mais para os fãs antigos, não é?
Claro.
Sim, eu tinha...
Mas acho que, mesmo sendo para os fãs antigos, tinha que ser algo que os miúdos de hoje em dia fossem gostar de ver e que não fosse tipo demasiado... Também nunca ia ser demasiado crescido, mas com referências muito para os mais crescidos que eles não entendessem. Um bom equilíbrio, acho que era.
Porque como vocês estavam a falar de aproveitar a história verdadeira da Miley, e eu estive a ver na internet os comentários e as reações às pessoas desta notícia, e havia muita gente, diria boomers, diria com alguma certeza boomers, que não estavam tipo, ai, a Miley perdeu-se, a Miley já nunca na vida vai para a Disney outra vez, porque ela andou agora ali a abanar o rabo e não sei o quê.
Portanto, sim, estão presos em 2013, portanto.
Sim.
Mas pode haver esse entrave por causa das polémicas, entre aspas, em que a Miley estava...
Se bem que eu acho que ela agora já limpou um bocadinho mais a imagem, por isso é que eu acho que, se for daqui a uns aninhos, ela agora vai crescendo e vai, por exemplo, ela agora lançou um single novo, está a ter bastante sucesso, é uma vibe muito diferente daquela que ela apresentou ali em 2013, mais rebelde. É uma coisa já mais estabelecida, mais madura, mais carismática. Eu acho que as pessoas... Eu acho que ela é um bocadinho... Não tem nada a ver, mas em termos de consideração, como a Lady Gaga. Há uns tempos atrás, a Lady Gaga caiu o carme e a trindade se alguém falasse dela. Hoje em dia já é diferente, já é uma cantora mais estabelecida, de respeito e não sei o quê. Eu acho que é uma consideração um bocadinho desse género.
Há gente que levou com a Wrecking Ball e depois nunca mais se levanta.
Nunca mais viu nada dela e acha que ela continua a balançar na bola.
Está pendurada, mas a verdade é que eu acho que ela hoje já tem muito mais prestígio como artista. Já é muito mais reconhecida e lá está, para participar em cenas como Black Mirror e outras coisas, é porque também a própria indústria já a reconhece como uma artista complexa.
Sim,
e não
acho que lá está, agora com o passar dos anos ela vai ficando cada vez mais amadurecendo, não é, esta imagem perante o público, e acho que é capaz de resultar. Mas Filipe, qual era então a tua primeira sugestão, fora agora a Miley Ana Montana,
então, eu
que tinhas para nós sermos jurados?
Eu queria trazer algo que fosse português. E portanto, eu gostava muito de ver o comeback de um programa que marcou, e um programa que marcou é a Lucy. Não, estou a brincar, não era a Lucy. Eu gostava de...
Ah, sim, mas marcou.
Eu gostava de ver. Eu pensei assim, naquilo que pudesse fazer mais sentido e funcionar de facto. E então o que é que eu pensei? Pensei numa aventura. Porquê? Porque os livros de uma aventura eram super portanto, episódicos, não é? Dá para fazer um episódio, como eles eram feitos, um episódio, uma aventura no castelo, uma aventura em Lisboa, uma aventura no Porto. Onde poderia manter-se as mesmas aventuras, o mesmo conflito que dá à história, mas haver aqui um crescimento, uma adaptação à série. Primeiro, porque se formos ver a série como ela está agora, está de facto muito, muito obsoleta, não é?
Sim.
Podíamos explorar aqui, fazer um crescimento da série para ser uma coisa que fosse mais de jovens adultos, ou seja, podias estar ali podia já ser assim uma série que uma pessoa com 20, 21, 22, 23 ainda gostava de ver, porque tinha assim alguma parte de crime,
uma coisa a estilo séries da Netflix teen.
Exatamente, que as pessoas, os mais velhos veem, mas os mais novos, tipo, aquilo ainda é fixe para eles porque é a primeira série que estão a ver, ou uma coisa assim. E podiam explorar também o subenredo, ter tipo relações entre as personagens, a ver, não ser só um episódio que depois o outro episódio são descolados. Podiam mesmo ter uma parte mais morangos com açúcar, não quero dizer isto, mas assim, uma parte mais de relação,
sim,
e de história que continua entre...
Olha, eu estava-me a lembrar, por exemplo, do filme depois que houve da Casa Assombrada, que melhor ou pior nas considerações das pessoas, eu acho que também já trouxe um bocadinho mais essa vibe de algo um bocadinho mais a sério, já mais bem filmado, mais com mais aventura, não só ser aquela coisa de estarem lá parados e acontece não sei o quê. Ah. Mas eu pessoalmente, como jurado, eu dizia que sim, eu acho que era uma coisa gira de regressar.
Viravas a cadeira.
Eu adorava uma aventura e acho que era giro regressar. E apesar de ser um remake, a verdade é que desde que isso acabou já saíram mais livros. Portanto, há novo conteúdo para adaptar.
Histórias.
Há novas coisas para adaptar e para ver. Por isso, como jurado, também
por exemplo,
é
na série original já mudaram de atores para os próprios personagens. Portanto, não é assim uma surpresa tão grande
que
as pessoas dissessem:
com um elenco
já
novo,
não é a Teresa Ruiva. Tipo,
eu acho que faria lógica fazer uma aventura com um novo elenco, não é?
Agora sim, até podiam ter, por exemplo, como eles fizeram no filme, que tinha o Francisco Ariosa como Chico na mesma, tipo ali uma alusãozinha, tem sempre a sua piada, mas o cast poderia ser diferente, até para dar, eu acho que era uma boa oportunidade. Nós também já falamos disto há uns episódios atrás, que eu acho que falha muito é novos talentos na ficção, e não só, mas também, e poderia ser uma boa oportunidade para trazer novos atores, caras desconhecidas, um casting mesmo. Eu acho que era uma coisa muito gira. Por exemplo, a TVI tentou fazer para Morangos com Açúcar e deu tudo ao lixo, não é? Portanto, acho que era uma oportunidade de girar até para termos aqui caras
novos talentos
novas
mesmo,
e bons atores
é
que às vezes há que não conhecemos.
E influencers, por favor.
Sim, Angie Costa com muito respeito à Angie, mas não. Sim, mas concordo e acho que era uma boa.
Acham que não podia acontecer um bocado aquilo que aconteceu com o remake do Inspector Max, que gerou, pronto, se calhar não foi tão bom como poderia ter sido?
Sim, mas eu acho que isso também, o remake do Inspector Max foi contestado precisamente pela qualidade da execução dos próprios episódios. Eu acho que aquilo já tinha perdido totalmente. Eles tentaram copiar a fórmula antiga, mais ou menos, e enquanto que ao ver os episódios antigos resulta porque, tem o fator nostalgia, já os tinhas visto 1500 vezes, e dois, tu sabes que é antigo e que está, algumas vezes não estão tão bem feitas por isso mesmo. Em 2016, 17, não tenho certeza quando é que foi, mas já não colava aquela estrutura muito monocórdica, muito, também muito episódica, não sei. Acho que não.
Sim.
A execução foi má, mas uma coisa destas podia cair nesse tipo de considerações se a execução realmente não fosse boa. Portanto, tinha que ser uma coisa bem pensada e bem feita.
Pois, lá está, eu acho que tinha. É como o próprio Filipe disse agora sobre uma aventura, era pegar na ideia original, mas dar-lhe uma twist nova, não é? Adaptá-la.
Sim,
adaptá-la.
Algo. Crescimento.
Mas lá está, isto depois também vai ter aquilo que nós falamos no bloco anterior.
Sim.
Quer dizer, às vezes os canais muito querem fazer, mas depois acabam por cair sempre nas mesmas coisas. Enfim.
Bom, é melhor.
Tinha que ser feito com pés e cabeça. Não sei se os nossos, por exemplo, a SIC faria algo mesmo como deveria ser, mas se realmente fosse bem feito, acho que era uma boa ideia. Malheiro.
Sim,
qual é
a tua sugestão? Vamos fazer aqui os nossos pitches rápidos, já estamos aqui em cima do tempo. Mas a verdade é que isto, de verdade, discutir remakes dá piada. O que eu sugiro é deitar ao lixo aquela desgraça que foi a Kim Possible live action da
Disney.
Action. Por amor de Deus, deitem isso ao lixo, queimem com gasolina e façam uma nova série de animação. O que não falta na Disney, e não só na Disney, em todo lado, são remakes de séries mais antigas. Aliás, mais recentemente a Disney fez um novo DuckTales, que tem sido um bom sucesso lá fora, em particular. E eu acho
que em
caso
de
Impossible
animados...
encaixava bem numa nova geração, adaptada também à nova realidade agora, para conquistar faz antigos.
Com os gadgets e assim, sim.
É
assim,
mas ter gadgets adaptados à realidade nova, exato.
Sim, eu sempre gostei muito da eu ia dizer da Ana Montana, da Kim Possible.
Sim.
Porque era sem dúvida assim das minhas séries de desenhos animados favoritas. Eu até tenho uns DVDs da Kim Possible, tipo, eu adorava de morte a Kim Possible. Então eu acho que queria só mesmo para ver novos episódios. Mas mais uma vez, eu acho que isto é a mensagem geral que engloba um bocadinho este bloco. Tem que ser bem feito. A Disney consegue fazer coisas boas, mas nós também já vimos alguns remakes de filmes que não correram assim tão bem, live action e não sei o quê. Mas é pá, eu acho que no âmbito de desenhos animados, o caso já mudou um bocadinho de figura, porque desenhos animados acaba por sempre ter uma liberdade muito maior de basicamente fazer com os personagens aquilo que se quiser.
Exato.
Não é? Não há propriamente limites de CGI, de não sei o quê, porque tipo, é animação, podem fazer aquilo que quiserem. E também é um estilo de animação que não é, por exemplo, como aqueles filmes que é muito 3D, não é? Tem assim aquela parte mais cartoon, é uma coisa
sim,
diferente.
Sim, é mais desenho, sim.
Sim, então eu acho que, claro que o aspecto tinha que ser modernizado, por favor. Se isso acontecer, não façam uma Kim Possible tipo aqueles bonequinhos 3D mesmo, parece plasticina.
Ai não!
Não sei, não consigo ver isso acontecer.
Todo não.
Não sei, mas acho que se. Sendo desenhos animados é diferente, mas. Podia ser giro, mas também podia correr muito mal. Lá está com o histórico aqui dos remakes, às vezes
eu disse. É que a Kim Possible tem ainda. Eu também gostava muito da Kim Possible. Gostei como tu ias confundir com a Ana Montana, parecia tipo a terceira identidade da Ana Montana. Ela na verdade era a Kim Possible também. É o filme novo que vem aí. Não, mas a Kim Possible entrava aqui numa categoria que era já semelhante. Tipo super-herói, não é? Porque,
sim,
porque havia uns que tinham fogo e uns que tinham. E essas séries de super-heróis também estão cada vez mais populares hoje em dia, sim, nos adultos, vá. Com o Flash e com as séries da Marvel e pronto, etc. E portanto, acho que também era giro explorar essa possibilidade, precisamente por ser animação, podia ter outros poderes, além dos gadgets, que já é muito comum na Kim Possible. Pronto, yeah, e sendo durante a high school, também ia ter todo esse appeal para o público-alvo. Acho que era giro, leva o meu botão dourado, malheiro, dessa novidade.
Com tudo isto, já não vamos ter tempo para a minha sugestão, mas não há problema. Na realidade, este tipo de temas deixa-nos sempre aqui a falar imenso tempo, puxa por nós. Mas certamente é algo que nós vamos regressar mais à frente, num outro episódio do Fitas de Loura, porque realmente é um tema que tem aqui pano para mangas. Filipe, muito obrigado por ter estado aqui.
Muito obrigado.
Voltamos a falar já daqui a bocadinho.
Eu queria só fechar este bloco com uma mensagem que eu trago. Queria agradecer o tempo que me deram aqui, o tempo de exposição, e queria desejar a todos os nossos ouvintes saúde e paz, porque, como vocês sabem, o resto o universo traz. Muito obrigado.
É verdade. Obrigado, Cláudio Ramos, pela tua presença. Filipe, nós ainda te vamos ouvir aqui no Fita Isolador em breve, não só neste episódio, mas não vamos dizer nada. Isso agora não interessa nada, como dizia a Teresa Guilherme. E vamos agora avançar, até já, Filipe. Vamos agora avançar para outros temas, já aqui um bocadinho fora do nosso pequeno ecrã.
E vamos agora falar de um tema relacionado com o grande ecrã, e para falar do grande ecrã precisamos de uma grande convidada. Não é verdade, Tiago?
Quem é ela?
Estejam preparados para receber, porque é a Kenia!
A Kenia.
Olá, Kenia!
Olá!
A Kenia é a nossa pessoa multicultural favorita aqui do Espalha Factos, é fã de música a todo momento, já analisou connosco os prémios Play e é uma das responsáveis pelo A Escuta, rubrica semanal que sai no dia em que sai também este podcast, ao sábado, no nosso site, que destaca o que de melhor se faz pelo panorama musical português. Também é cinéfila nas horas vagas, e não só, também nas horas pelo Espalha Factos, e já esteve no nosso especial de filmes de verão para nos dar recomendações. Hoje está de regresso para voltar a falar de cinema neste nosso Fita Isoladora. Olá, Kenia!
Olá, obrigada pelo convite.
Gostaste da tua introdução à la Conan Osiris?
Gostei muito, foi mesmo importante.
Nós isto hoje estamos mesmo a tentar que seja uma casa feliz. Olha, és a nossa convidada surpresa, bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada.
Estavas aqui a chegar ao estúdio e nós dissemos que tinhas uma moto da CMTV atrás
da CM.
De ti.
Sim,
sim.
Sim,
sim.
Conseguiste fugir.
Eu vim naqueles carrinhos de ténis.
Sim. Pronto, conseguiste chegar a horas, é o que importa. Nós estávamos a perguntar isto aos nossos convidados, não falaste connosco no início, mas como é que está a tua semana? Ansiosa então por este bocadinho aqui na nossa casa feliz?
Sim, tive a semana toda a pensar nisto, a preparar-me mentalmente para o que viria. Tenho tido uma semana boa, cheguei ontem de férias.
Isso é que se quer.
Fiz um browse também das coisas que podíamos falar esta semana e parece-me que esta nova estreia é o importante.
É verdade, então que estreia é essa? Conta-nos lá o que é que tens para nós
esta
semana.
Bem, fazer um bocadinho uma introdução primeiro, falar que obviamente a Covid-19 veio travar um bocadinho a nossa cultura, todo o panorama cultural, e enquanto estávamos a perceber que bicho era este, não tivemos a oportunidade de ir ao cinema, por exemplo. Foram enormes perdas para o setor, mas com a normalidade possível, já podemos regressar à sala sempre de máscara e desinfetante na mão, obviamente.
Não esquecer, claro.
Até agora os cartazes dos cinemas portugueses e internacionais enchem-se de repetições, por exemplo, o Inception, se tiverem a oportunidade, estão nas salas outra vez esta semana. E então ficámos em stand-by com os filmes com a chegada da pandemia. Houve estreias, é verdade, mas pequenas. Por exemplo, o filme que voltou a reabrir as salas de cinema, pelo menos as salas de nós, foi o Surdina, do Rodrigo Areias, que eu acho que teve até uma estreia um bocado ingrata, porque...
Sim, foi logo ali, se calhar nisso, também, não é?
Se calhar também era o objetivo, porque pronto, um filme que chama menos pessoas para tentarem travar um bocado a chegada da ida das pessoas ao cinema, mas pronto, na próxima semana o cenário muda um pouco, porque o Tenet, que já está, um filme que já estamos à espera há imenso tempo, do Christopher Nolan, chega às salas de cinema e é o primeiro blockbuster depois da chegada da Covid-19. E o que eu gostaria de saber era se vocês vão ao cinema ou se passam esta grande estreia.
Sim, pronto, eu começo assim, é isso, tá.
Isso vai logo tu, tu é que estás aqui.
Eu estou ansiosíssimo, preparadíssimo, só me falta saber o dia e vou e ser feliz. Eu necessito. Eu já fui ao cinema, não um cinema comercial de grande escala, como um cinema da NOS. Já fui a cinemas pequenos, como ao Cinema Trindade, aqui no Porto. E senti-me seguro e senti-me porreiro. Portanto, acho que um cinema de maior escala, com mais orçamento, mais equipa e por aí fora, deve correr tranquilamente. E o Tenet é um dos filmes que eu necessito de ver para continuar vivo. Logo, eu vou estar lá dentro da próxima semana, sim, não posso deixar de ver.
Olha, quanto a mim, é assim, eu não sou aquela pessoa assim super cinéfila, ou seja, eu não estou aqui numa ânsia tremenda para ver o novo filme do Nolan, mas estou de facto curioso, porque lá está, não sendo aqui um mega fã que acompanha tudo, gosto também dos filmes do Nolan e estou curioso, sou muito curioso para ver este filme, até porque lá está o enredo, está aqui um bocadinho, não é? Envolto em algum mistério, há quem especule que vai ser uma espécie de uma continuação, entre aspas, não, posso estar errado, vocês corrijam-me, do Inception, aqui alguma coisa relacionada. Opa, não sei, só sei que...
Teorias de conspiração, há de conspiração, mais alguma coisa.
Mas pronto, por ter gostado de outros filmes dele, estou curioso também para ver, e até seria uma boa oportunidade para regressar ao cinema. Eu ainda não fui, mesmo sequer aos cinemas mais pequenos. Eu confesso que até agora ainda não me senti assim super à vontade para ir. Não porque não acho, eu até já falei disto há uns episódios atrás aqui no Fita, não porque não acho que os cinemas não sejam seguros e que não sejam limpos e que tenham todas essas medidas de segurança. Eu é que pronto, eu... Sempre fiquei com alguma ansiedade de me colocar assim num espaço fechado, muitas horas, com máscara, pronto. Já os transportes às vezes é o que é, portanto, foi mais por aí. Mas sinto que agora, até com o passar do tempo, uma pessoa vai se habituando um bocadinho mais a esta nova normalidade, não é? Então eu sinto que já estaria disposto talvez a ir e que, não sei se vou para já, se calhar só vou mais à frente, mas sinto que se calhar é um bom filme para realmente fazer aqui a minha... reestreia das idas ao cinema depois da
reentré
pandemia.
Reentré no cinema.
Reentré dos cinemas. E tu, Kenia? Quer dizer, tu trouxeste-nos o filme, portanto calculo que também estejas ansiosa.
Eu estou super ansiosa para voltar ao cinema. Quer dizer, eu já voltei ao cinema, sobretudo em visionamentos, mesmo para os palhofatos. E também senti-me super segura. Também porque eram muitas poucas pessoas na sala. Até agora não estive num cinema em que estivesse... Pá, também creio que nunca vai estar a abarrotar ou cheio.
Claro, lá está, também é essa mais-valia, não é?
Exato. Eu quero muito ir ver o Tenet, sinto mesmo que também é necessário para continuar a viver. Mas, opa, é assim, eu sinto que também, aqui é a questão se as pessoas também vão ao cinema ou não. Eu acho que nós já estamos todos num processo, obviamente que não para voltar à normalidade, mas para estabelecer algum tipo de normalidade à nossa vida. Eu acho que há muita gente que tinha o ir ao cinema como uma fase muito importante, uma fase não, um momento muito importante da sua vida.
Sim.
E agora, apesar de voltar a termos novas iniciativas culturais, como concertos, etc., há muita gente que fica aquém dessa rota cultural, entre aspas, ou porque não tem interesse, ou porque não tem mesmo acesso. Eu falo de Lisboa porque é a realidade que eu conheço. Agora temos o Bairro em Festa, temos vários concertos na Casa do Capitão, mesmo no Teatro Maria Matos, só que há pessoas que ficam um bocado fora dessa rota cultural. E por isso acho que muitas pessoas, por não poderem ou por poderem ir menos jantar fora ou estar com os amigos ou etc., vão ver no cinema um escape, uma certa liberdade que não têm noutros sítios.
Sim,
e acho que isso também conta um bocado para mim, porque sinto mesmo falta de ir ao cinema e de ver um filme, nem que seja sozinha, mesmo só para desanuviar um bocadinho, porque o cinema acaba também por dar aquele... vermos a nossa vida também por outra lente, acho eu. E eu acho que o Tenet vai trazer um bocadinho isso. Obviamente que de uma maneira muito fictícia, mas... pá, uma... ver a vida por outros olhos, basicamente. Acho que isso é muito importante.
Vocês que estão
com tempos de ansiedade, etc.
Sim, vocês que estão aqui ansiosos...
Sim, o Christopher Nolan já dizia que depois da pandemia, isto ele disse isto, pá, em maio ou abril, que depois da pandemia íamos ter a necessidade de conectar-nos uns com os outros, e os filmes são uma forma de fazer isso.
Exato,
e é verdade.
É isso mesmo.
Sim, vocês os dois que estão aqui super ansiosos e são muito mais admiradores até do Christopher Nolan do que eu, que não acompanho assim lá está tanto a 100%, quais são as vossas expectativas para o filme? Digam lá assim de vossa justiça.
Epá, eu espero... Eu acho que vai ser... Tu falaste do Inception no sentido mesmo de ser uma continuação, né? Aquelas teorias.
Pois, lá está, não sabemos, mas...
Sim, não sei se vai ser uma continuação do Inception, mas penso que vai ser muito Inception no sentido de terá um conceito complexo.
Sim,
aliás, fala-se, apesar de ser muito reservado detalhes sobre o filme, fala-se que vai ter viagens no tempo, ou uma espécie de replay de coisas que já aconteceram, coisas assim do género. E, portanto, vai ser daqueles blockbusters à Christopher Nolan que é altamente complexo a nível temático e que também terá grandes cenas de ação. E espero também duas boas atuações do John David Washington e do Robert Pattinson. Para mim são atores incríveis. Estou ansioso por os ver a contracenar. Mas pronto, não sei se vai ser super épico, transcendente, mas acho que vai ser pelo menos um filme que vai valer a pena pagar o bilhete para ver.
Exato. Eu concordo com o João, e para mim a maior expectativa é mesmo a atuação do Robert Pattinson, porque já ouvi em tantas coisas que acho que isto é mais uma adição ao CV. E então... acho que estou muito ansiosa também pela parte da ação. Eu não costumo gostar assim tanto de filmes de ação, mas acho que este vai ser um daqueles que vou gostar mesmo.
Também é uma ação um bocadinho depois, diferente daquela mais tradicional, não é?
É uma ação com plot.
Exato.
Não é? É diferente. não. E depois também o facto de ser mais um ingrediente na mistura de Nolan. Já tivemos adaptações de banda desenhada, já tivemos o sci-fi do Inception, e agora este um bocadinho diferente, que apesar de não sabermos muito bem como vai ser, não será certamente o Inception 2. Acho que vai um bocado por aí.
Eu perguntava também, e lá está, isto de falarmos de não ter salas cheias, não vai ter uma sala cheia no sentido tradicional, mas dentro dos limites e da distância de segurança, acreditas, Kenia, que o filme vai ter sucesso? Ou seja, vai ser complicado se calhar recuperar o orçamento, mas achas que não vai ser um flop de bilheteira? Achas que vai fazer uma boa retoma para os cinemas?
Opa, eu acho que vai ter uma boa retoma. Obviamente que não é um bocado difícil falar em sucesso de bilheteira no contexto atual. Eu acho que entre os filmes que estão agora, que também não acho que não são assim grandes sucessos, e também não poderiam ser, dentro desse espectro o Tenet vai ser um sucesso de bilheteira. Mas, e acho que as pessoas vão ao cinema e vão retomar esse hábito, mas não sei até que ponto é que poderá ser considerado em termos normais, ou seja, de quando ir ao cinema era uma coisa habitual, não sei até que ponto é que se pode chamar mesmo um sucesso bilheteiro, e também só saberemos depois. Mas acho que não vai ficar, não vai flopar, entre aspas, acho que não vai, as pessoas não vão deixar o filme flopar.
Vai ser um sucesso dentro do contexto.
Sim, exatamente. Vai ser um sucesso dentro daquilo que pode ser um sucesso.
Também é um filme que tem tido muita, mesmo muito hype, as pessoas estão muito ansiosas, exato, pelo menos aqui uma grande parte. Eu estou sempre a ver, é constante, quase todos os dias, e até quando saiu, não é verdade, quando saiu aquela data oficial para a estreia, aliás, isto é importante ressaltar, que o filme vai estrear primeiro cá em Portugal e na Europa, antes que é nos Estados Unidos, que isto é uma coisa quase inédita, não, nem sempre acontece. Às vezes quando acontece é com dias de diferença, não aqui com uma data sem data à vista. Mas lá está, tipo, mal saiu essa data, foi uma loucura de pessoas a dizer... estou ansiosa, não sei o quê. Claro que isto acaba por ser uma bolhinha aqui de pessoas que se interessam por estes temas, mas é representativo de que, de facto, existem muitas pessoas ansiosas pela chegada do filme. E acho que isso também demonstra que pode não ser um sucesso estrondoso, assim, logo ao primeiro dia, entre aspas, por causa da situação atual. Se calhar, eu acho que também temos que moderar as expectativas, ou ter expectativas diferentes para esse, né, para esse sucesso, tendo em conta a situação atual. Por isso, com isso em mente... acho que realmente pode de facto ser uma boa retoma aqui para os cinemas. Até porque, nós falámos há bocadinho, o enredo do filme está aqui envolto em mistério. Acham que isso também pode contribuir para este sucesso? As pessoas não saberem muito do que é que se trata o filme e ficarem curiosas também pelo realizador e pelos atores, etc.
Eu acho que isso tem duas faces da moeda. Eu acho que por um lado pode ser muito bom, porque as pessoas vão sem nenhuma expectativa. Eu acho que não ter expectativas é uma coisa muito importante também.
Sim.
Mas por outro lado, há muita gente, eu sinto pelo menos, que tem que ter tipo um trailer super explicativo ou tem que ter o plot todo no Wikipédia para ir ao cinema ver, e eu acho que isso também, pá, só que por causa do contexto atual eu acho que as pessoas também estão um bocado mais, pá, vou para ver como é que é, estão a ver? Sim, exato, receptivas, obrigada, estava a faltar a palavra. Exato, mais receptivas. E também há uma premissa muito pequenina sobre o que é o filme, que é tipo um grupo tenta parar a Terceira Guerra Mundial, e apesar do que nós vivemos não ter sido nada a ver com uma guerra, o facto de estarmos confinados e super ansiosos, eu acho que isso também é chamativo para ir ver o filme.
Olha, nós ficávamos aqui a vida toda a falar sobre isto, mas estamos mesmo quase a chegar ao finalzinho deste bloco. Kenia, muito obrigado por teres vindo então aqui ao nosso Fita Isoladora, foste a nossa convidada surpresa, e agora, com muita pena nossa, chegou a hora de irmos embora. Desta vez, nesta Casa Feliz, não há 760 ou 761 para ligar, não se preocupem, não precisam de gastar dinheiro connosco, mas agora voltamos a juntar os nossos três ilustres convidados para as despedidas. Filipe, Helena, Kenia, bem-vindos de volta. Como é que foi esta experiência de estar aqui agora deste lado do microfone, vá, digamos assim?
Olha, foi muito giro da minha parte, estou aqui a lidar com a depressão Ellen, para dar aqui uma mais vida à nossa semana. Espero que também ajude a lidar os nossos ouvintes que estão a passar pelo mesmo.
Especialmente aqui no quem é do Norte, que está aqui assim com um tempo um bocadinho cinzento, não é como
sim,
nós.
Sim, está um bocado pior. Mas pronto.
Helena...
Olhem, eu adorei, obrigada pelo convite mesmo, foi bom rever aqui algumas coisas do nosso passado, mundo da televisão. E
já tinha estado aqui no Fita, foi bom voltar.
Foi muito bom voltar, já tinha muitas saudades, na altura vim falar do nosso Bruno Nogueira, que saudades também.
Verdade, pois foi.
Mas pronto, agora estou de volta, numa altura diferente, num pseudo-verão, lá está. Aqui no Alentejo também está horrível.
Olha, pronto. Que nós estávamos a dizer já, não é? Durante o episódio, setembro é amanhã, pode ser que com setembro venha também um bocadinho de sol. Eu não só para a TVI, mas para nós também.
Só que não é amanhã, é quase, ainda falta o quase.
Ainda falta ali, falta aqui uma
falta
semaninha
um bocadinho.
E tal. Kenia, e tu?
Eu gostei muito de participar neste episódio, e como gosto sempre de fazer parte do Fita Isoladora, acho que... Estas conversas descontraídas são super construtivas, apesar de estarmos aqui um bocado mais informais, é sempre bom termos estas conversas.
E pronto, nós temos que ir embora, não de férias, mas a nossa vida. Para a semana voltamos, já com o nosso colega do costume, não é?
Verdade. E o que é que nunca se vai embora?
Olha, o que nunca se vai embora são as notícias sempre atualizadas em espalhafatos.com.
E também não podem perder as recomendações no Minuto, que saem sempre às segundas, quartas e sextas no feed do nosso Spotify.
E não se esqueçam de espreitar os nossos episódios especiais sobre filmes e séries de verão no feed do podcast do Fita Isoladora.
É isso, amigos. Filipe, Helena, Kenia, muito obrigado por terem estado aqui mais uma vez nesta Casa Feliz do Fita Isoladora. Malheiro, eu e tu regressamos para a semana com a companhia habitual. Até lá! Thank you.